E aí, gente?
E aí, galera?
Boa noite, Jane.
E aí, tá gostando?
Gente, tá da camisa do Brasil,
tá
amarela.
Dele, né?
Tô gostando, patriota, né, gente? Aqui, Brasil, essas vezes, eu tô de azul e branco. Como é que vocês
tá?
estão, gente? Boa noite, brasileiros.
Sim.
Dia 1 de maio, dia do trabalhador. Vocês estão curtindo o feriadão aí? Quem, né? Quem pode, né?
Quem pode. E a gente trabalhando.
E a gente trabalhando.
Não,
a gente
não.
Mas tudo bem, a gente tá feliz. É, para quem está assistindo a gente no Spotify ou no YouTube e não me conhece ainda, eu sou a Keila Sena.
Rejane Cotron.
E nós somos do
Ponte Brasil e USA.
Hoje o nosso...
nosso tema, né?
É, hoje o nosso tema é, vocês viram aí, né? Um sonho, vinho e Bolsonaro. O que, que tem a ver essas três coisas?
O que, que tem a ver, Keila?
O que, que tem a ver? Quem vai responder isso pra gente são os nossos convidados,
sim,
que veio diretamente do Brasil, Rio de Janeiro, é isso?
É.
Estamos aqui com a Ivana e Abílio.
Isso.
Sejam bem-vindos aos Estados Unidos. Como é que vocês estão?
Tudo bem, graças
a
Deus. Boa noite a vocês, a toda a audiência de vocês do Ponte Brasil USA. É um prazer estar aqui, né?
Ele tem a voz de...
locutor, né?
De locutor,
é,
né?
Eu também.
E aí, gente, já tem voz de rádio já, né?
Minha intenção aqui hoje não é tirar o lugar de você.
Pois é, tô ficando com medo agora, Rejane. E você, Silvana, como é que você tá?
Estou bem. Viemos diretamente do Brasil, Macaé, Rio de Janeiro.
Macaé,
nossa cidade do petróleo.
E do vinho, né?
E do vinho.
Fizeram boa viagem, vocês?
Fizemos, um pouco cansativo, né? Mas sempre bom, né, estar aqui, né? Muito legal. A gente fica dividido, né? O coração fica lá e fica aqui, mas é muito legal. Sempre que a gente está aqui é muito bom.
Vocês chegaram segunda-feira, né, gente?
Segunda-feira, eles chegaram. Para vocês que não sabem, a Silvana é a minha prima. Ela é minha prima do coração, ela é minha prima mesmo, né, de sangue. E o Abílio é casado com ela, eles são casados já tem um tempão. Ele já tá na família, né, Silvana? Já.
Na verdade, ela que é casada comigo.
Você. Eu esqueci disso, Abílio.
Gente, uma curiosidade. O sobrenome do Abílio é brasileiro.
É brasileiro.
E aí, Rejane, manda o
sobrenome
do pessoal pra gente colocar. Tá, brasileiro. Eu já sei, Rejane, que eles são brasileiros. Que é do Brasil. O sobrenome dele é brasileiro. Eu tô falando que é brasileiro.
Meu Deus, foi
eu
muito
achando
engraçado.
Que ela tava
foi muito engraçado.
Pra mim é um prazer, né? Porque... eu sou muito patriota e ter o sobrenome brasileiro, para mim, foi um presente de Deus, né?
Eu herdei esse presente.
Você também agora você é Silvana brasileira.
Silvana brasileira.
E esse sobrenome é do seu pai ou de sua mãe?
Da minha mãe, da família que vem de algum tempo, né? Que começou em Niterói, foi para Angra dos Reis, depois acabou indo para Macaé. Minha mãe foi a primeira advogada mulher de Macaé, né?
Uau, que legal.
Eu também sou advogado, né? Uma das minhas atividades atuantes, né? Tenho um escritório em Macaé, na parte de advocacia também, e na parte de corretagem de imóveis.
Muito legal. O Abílio é bem busy. Ele é muito... ele tem uma história muito bonita até, de vida, né? Como ele começou. Ele não veio de Spoon, Golden Spoon, como é que se fala? Do berço de ouro. Ele não veio do berço de ouro.
Não.
Né? Então, ele construiu a vida dele. É muito bonito.
Por exemplo,
quer contar um pouquinho? A Rejane vai contar todinha essa história.
Dá um bocado de livro, né?
Muito livro, né?
Apesar de ter escrito já 7 antologias poéticas.
Ah, que legal.
Mas, como eu falei, minha mãe foi a primeira advogada mulher de Macaé. E naquela época, em Macaé, uma cidade muito pequena, era uma vila, né? Até o petróleo para lá. Então, naquela época, andar de calça jeans na rua principal, dirigir e fumar era um negócio, para a mulher, extremamente absurdo.
Essa mulher aí?
E minha mãe começou assim, e ela fez muito trabalho de assistencialismo e tal. Então, realmente, a nossa vida sempre foi muito difícil e tal, mas sempre com muito rigor nos estudos, na questão do caráter, na questão da dignidade, enfim. Foi o que toda vez que eu lembro da minha mãe, eu me reporto a uma pessoa de caráter, dignidade e muita coragem.
Ai, que legal. E a Silvana também, a nossa família sempre foi, né? Sempre, né, Silvana? Conta um pouco aí.
Não, nossa família, meu pai sempre trabalhou muito também. A gente também veio bem de uma família bem humilde, pode-se dizer, né? Então a gente vem construindo, né? E é o que a gente também ensina para os nossos filhos, né? Que nada é fácil, que a gente tem que estar aí. E agora, a minha filha mora aqui nos Estados Unidos, casou aqui também.
Uhum.
Eu tenho mais 3 filhos lá no Brasil. Nós temos mais 2, né, Abílio? Porque nós somos casados, eu tenho 4, ele tem 3.
Então uma família grande, família, né?
A mesa é grande, o coração é grande.
É isso aí.
Então vocês estão...
Os seus e os nossos.
É. Vocês estão sempre por aqui, então, por conta dos filhos.
Sim.
Quando os seus filhos que estão aqui. Ah, que legal. Porque eu sempre... Vocês estão sempre vindo pra cá, né?
Sempre.
Sempre.
É. E agora a gente, eles trouxeram algo pra nós aqui, né? Uh-huh. Claro, o nosso assunto aqui, gente. Aqui, ó. Hoje é. Não sei se vai estar focando aí a câmera. Pega aqui, André, nessa câmera aqui, ó.
Esse é o espumante.
Esse aqui é o espumante. Espumante?
É.
É? André, você pode pegar nessa câmera? Essa ou essa?
A frente ali, ó.
A vermelha?
Tá na frente. Essa mesmo.
Eu acho que ele não tá lá. Eu acho que ele sumiu. Acho que o André não tá lá, não.
Ah, tá, pegou? Sim, tá.
Aí,
sim.
Ó. Essa aqui, esse é o espumante, né?
Espumante Bolsonaro.
Espumante Bolsonaro. E esse aqui é o vinho.
É o vinho tinto.
É o vinho tinto. Olha só.
Uhum.
Tá dando pra ver, gente?
Esse é o Camerneri.
Esse é o Bolsonaro Ilmito.
Eita. Esse foi o primeiro? Foi o...
É, na verdade, quando nós lançamos, o lançamento foi em novembro de 2020, né? E nós lançamos o Espumante, que é um Brut.
Uhum.
Lançamos o Camerneri e o Cabernet Sauvignon.
Uhum.
Os vinhos tintos, hoje, eles somam 4, que é o Cabernet, o Camerneri, o Cabernet Sauvignon, o Merlot, né? Uhum. E a gente tem os espumantes, que é o Brut, e temos um Blanc, que é o Cabernet Sauvignon Blanc, e um Rosé, que é o Sauvignon Blanc com 10% de Merlot, que é o da Michelle Bolsonaro.
Ilmito. Então vamos lá, vamos
começar.
Vamos esperar um pouquinho, vamos começar. Primeiro eu vou passar aqui para o, já que vocês trouxeram aqui o vinho, né? A gente olha aqui, ó, a gente vai passar para vocês o nosso presentinho aqui da nossa colaboradora, da Yalen Cake. Ela colocou aí também o tema de vocês. Você faz um capricho, né?
Muito
bonitinho.
Legal.
Muito lindo.
Já tá lá no nosso Instagram. Vai deixar aí. Ela
muito
puxa lindo. Aqui o bolinho, a Yalen sempre traz pra gente, né? Presente pra vocês. E aí a gente quer saber um pouquinho dessa história. Como que
história é essa, né?
Que história é essa? O que vocês fazem no Brasil? Como que entrou a ideia do vinho? Qual que é o campo empresário de vocês?
Bom, vamos lá. Eu, Silvana, é fisioterapeuta. E trabalha também como agente da Defesa Civil, né?
Trabalho na Prefeitura de Macaé, sou concursada.
Isso. Eu sou advogado, sou corretor de imóveis, sou empresário, tenho algumas outras atividades e uma delas é o vinho, né? A gente acompanha muito a parte política no Brasil. A gente estava insatisfeito com muita coisa que estava acontecendo no Brasil, nos idos de 2016, 17, 18, e de repente acontece o fenômeno Bolsonaro.
Uhum.
Nisso que aconteceu, o fenômeno Bolsonaro, os empresários começaram a se reunir, a população, e um faz camiseta, o outro faz bota, um outro faz broche, o outro faz adesivo. Chegamos a participar de um outdoor com vários empresários, saudando o pré-candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Enfim, isso, e a gente estava naquela questão de fazer alguma coisa para homenagear o presidente. E aí, eu costumo dizer que isso foi um presente de Deus. Inclusive, Bolsonaro, na primeira vez que eu estive com ele, ele me perguntou, né, como que foi a ideia do vinho Bolsonaro. Eu falei para ele que a ideia não foi minha. Eu, dormindo, Deus me deu o nome, me deu a missão, e eu nunca tinha importado nada, a gente nunca tinha comercializado nada, e de repente, depois de 2 anos e pouco, a gente estava lançando... já vendendo a primeira garrafa.
Uau. E tipo, vocês não tinham nada a ver com vinho?
Nada. Nada.
Só
meros apreciadores.
Apreciador. Não tinha nada a ver, assim, tipo, de pensar em fazer um vinho?
Não. Aí eu parti para estudar.
Não era um ramo de vocês
não,
fazer vinho?
Não, nunca foi, nem nunca pensamos em mexer com alimento.
Uhum.
E aí partimos para... Eu parti para estudar, eu e Silvana... começamos a conhecer algumas vinícolas, entender um pouco mais do mundo do vinho, que é um mundo assim, grande demais e maravilhoso.
Uhum.
Tem, como todo mercado, tem suas entrelinhas, tem seus pontos, né, aquelas questões, né, que são próprias do vinho, de cada negócio, né, e começamos a nos apaixonar, e aquilo que lançamos, né, uhum. E aquilo que nasceu como uma homenagem de um sonho dado por Deus, nasceu um grande projeto. A gente está, graças a Deus, tivemos uma vendagem muito boa. Eu estou para dizer que a gente está na nossa nona carreta. Uma carreta,
uau,
né,
que legal.
De vinho, a gente entrega em todo o Brasil, né? Foi uma homenagem bem bacana. E assim, uhum, a gente conheceu o presidente, etc.
Então, carreta são 21 mil garrafas.
Uau! O que é cada carreta? São quantas?
21 mil.
Uau! Que legal. Então, e foi quando mesmo? Desculpa te cortar. Quando que vocês lançaram mesmo?
Novembro de 2023.
Novembro de 2020.
Então, tipo assim, eu não tenho partido político. A gente estava conversando sobre isso lá em casa, né? Não tenho partido político, nada disso. Aquele eu não sei o que ela acredita ou não, mas
o que você
torce ou não, sei lá, eu não sei o tipo da palavra, né? Mas então, e o que a gente estava conversando era o seguinte, né, Abílio? A gente fez algumas perguntas, eu fiz algumas perguntas para ele, tipo assim, você nunca se preocupou em, de alguma forma, sobre retaliamento? Porque nem todo mundo é bolsonarista, né?
Uhum.
Né? Então, você alguma vez, quando você teve... Lógico, a gente tem que acatar o que Deus está mandando. Sim. Mas, de qualquer forma, você não foi como Moisés, falou assim, não, manda eu não, manda alguém, manda outra pessoa. Você nunca pensou nisso?
Não, pensamos, óbvio, foi um desafio muito grande, mas a gente foi dando passos, né? E a cada passo que a gente dava, Regiane, as portas se abriam. Uhum. A cada passo que a gente dava, a gente via a mão de Deus.
Uhum.
Então, desde a escolha do nome até a escolha da vinícola, só para você ter uma ideia, é um fato interessante. Eu vou ser um pouco prolixo, mas acho que vai ser interessante. O vinho é Bolsonaro Il Mito. Bolsonaro é um sobrenome italiano. O Il em italiano é o, e Mito, uhum, em italiano é mito. Então, é genuinamente italiano, Bolsonaro Il Mito. Uhum. E como era uma homenagem, e eu sei que ele adora a Itália, então vai ser esse nome. Aí já escolhemos um nome, comecei a prospectar vinícolas na Itália. Cheguei, uhum, a fazer parte da Câmara de Comércio Itália-Brasil.
Uhum.
Né, me inscrevi, fiz algumas reuniões online e tal. E no meio do caminho acontece o quê? A pandemia. Nisso que aconteceu a pandemia, a gente viu que a nossa carga ia ficar travada no porto, que ia se complicar demais, aí nos voltamos para o mercado interno. Por que não fazer um produto genuinamente brasileiro, mesmo com o nome italiano? Então, meu nome foi dado por Deus, eu não mexo, era aquilo aí. E aí comecei a prospectar, falei com mais de 20 vinícolas, que eu vou me reservar o direito de não falar o nome, mas vou dar uma dica. As 20 maiores vinícolas do Brasil, eu fiz contato, tenho no meu celular gravado. Uhum. E
fizemos a NDA, tudo certinho.
Exatamente, a gente dizia, olha, eu entrava em contato com as vinícolas, entrava com a área comercial, eu tenho uma marca própria de vinho, quero comprar o seu caldo, quero comprar o seu vinho, eu preciso que você engarrafe, etiquete, pá.
A conversa ia tudo bem.
Tudo bem.
Quando mostrava o projeto, o nome do projeto.
Acertava preço, tudo certinho, tudo dentro do combinado. Quando eu assinava um NDA, né, o Non-Discourse Agreement, né, confidencialidade, quando eu mostrava o projeto, as vinícolas recuavam, porque o nome era muito polêmico, e Bolsonaro já era presidente.
Uhum.
E aí aquilo causava...
Não queremos nos meter com política.
Isso.
Não misturamos vinho com política.
É o isentão limpinho.
Entendi.
Então,
mesmo que eles tivessem o mesmo pensamento, o mesmo partido, mas não queriam vincular o nome com...
A vinícola com a política.
O que me incomoda... Não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Então, assim, isso realmente me incomoda bastante, porque a esquerda, ela é muito barulhenta.
Uhum.
E a direita, e eu não vou falar de Bolsonaro, eu vou falar de família, Deus, pátria, honra, honestidade, caráter. Essas pessoas, quando elas se silenciam ou aceitam, isso realmente me incomoda. Me incomoda profundamente. E aí, eu sou um cara, eu não sei se vocês repararam, eu sou eloquente, concateno as minhas palavras, e quando eu ouço alguma coisa de lá que machuca a minha audição, o meu cérebro, aí eu realmente fico constrangido. Aí, voltando aqui um pouquinho para o vinho, que a gente já saiu um pouquinho, e aí a gente partiu para fazer o vinho, fizemos o vinho, e tudo aquilo que a gente ia fazendo ia dando certo. Chegou um momento, no meio da pandemia no Brasil, foi um negócio horroroso em termos de política e todo mundo travado dentro de casa, barreira na estrada. Chegou um momento que eu pensei, realmente, olhei para Deus e falei assim, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu precisava registrar o nome. Bolsonaro e Mito. Eu não tenho Bolsonaro no meu sobrenome. Eu posso lançar um vinho brasileiro e o Mito brasileiro, herói, qualquer coisa, porque eu tenho brasileiro no meu sobrenome, mas Bolsonaro eu não tenho.
Porque é um nome, então ainda tinha essa barreira ainda.
Fui estudar marcas e patentes e a conclusão que precisava que um Bolsonaro, qualquer um, porque Bolsonaro é sobrenome, me autorizasse. Passei essa demanda para Silvana, falei, Silvana, eu acho que vai parar por aquilo. Não, vamos procurar aqui agora.
Então você que foi atrás. É. E como que foi isso?
Nós pesquisamos os Bolsonaros que tinham que na são região.
Poucos.
Que
são poucos.
Encontramos
Vocês não foram na família do Bolsonaro, não, vocês foram pesquisar outros Bolsonaros.
Não tinha nem acesso.
Eu pensei que você tinha. Bom, vou falar com
como
o
presidente. Como é que bate na porta dele? Excelência, eu quero fazer um vinho com o seu nome. Assina aqui.
Aí, Bolsonaro, assina aqui que eu quero fazer um vinho.
Até para qualquer um assinar. Né? Quem assina? Não, eu vou fazer um nome com seu vinho. Assina aqui, Bolsonaro.
É. Então, como é? Explica para a gente.
Qual o seu sobrenome?
Senna.
Imagina o seguinte, Senna.
Vou passar na Ayrton
Senna. Passa alguém na sua casa, toca a campanha que você nunca viu. Fala assim, eu quero fazer um vinho em homenagem ao presidente que tem o seu sobrenome. Você assina aqui para me autorizando? Ainda mais no Brasil.
Sim. Ainda mais em época de... Né,
Entramos no carro naquela noite ou naquela manhã, não sei.
Partimos para São Paulo.
A família
toda lá.
9 ou 10 ou 12 horas de viagem de carro da nossa casa. E partimos para lá e chegamos no hotel 3 horas da manhã e começamos a procurar onde que a gente ia achar. E aí, achamos muitas pessoas em Campinas.
Procurando, eu falei assim,
onde você fez essa pesquisa?
Na internet.
Na internet.
E quando você pesquisa a pessoa, aparece o endereço, pesquisamos o endereço. Aí, quando eu olhava os endereços, eu falei assim, esquece, aqui não vai nem receber a gente. É uma mansão dentro de um condomínio.
Fechado, você não passa nem na portaria.
A gente nem conhece a pessoa, não vai receber a gente nunca. Aí, procurando pelo endereço, aí a gente achou um Bolsonaro...
A 3 horas de onde a gente estava, numa cidade chamada Glicério.
Interior de São Paulo. E eu falei, é lá que a gente vai conseguir. Mas tudo assim, eu sinto Deus mostrando. Porque na hora que eu olhei assim, eu senti que ele falou assim, é essa casa que vocês vão conseguir. E a gente partiu para lá, pegamos o carro, botei o endereço no Google Maps e fomos. Aí quando a gente chegou lá, deu para ver a casa, eu falei, é essa casa aqui, porque no Google Maps mostra tudo, né? Aí a gente chegou lá, batemos na porta, perguntando,
Porque nessa cidade tinha uns 4 ou 5 Bolsonaro.
Bolsonaro, era Carlos Bolsonaro o nome dele. Aí uma moça passou, a gente falou, a gente tá procurando o Carlos Bolsonaro, ele faleceu. Aí eu olhei para a Bíblia. Não, mas a esposa dele trabalha ali do lado e tal. Ela também é Bolsonaro. Aí a gente foi até lá, conseguiu falar com ela. Ela, não, eu assino para vocês. Pode deixar.
Mas aí no final, rodou.
Aí a gente levou a gente na casa dela.
Mas no final não assinou.
Tinha um sobrinho dela lá sentado, neto, ouvindo a conversa. Aí, no final, ela falou assim, meu filho falou para eu não assinar, não sei o quê. Aí, a gente saiu. Quando a gente saiu, eu falei assim, Abílio, aquele rapaz que está sentado lá, quantos anos ele tem? Aí, Abílio, deve ter uns 21. Eu falei, ele pode assinar então, hein?
Que com certeza ele era Bolsonaro.
Resumindo,
acabou que no final ele assinou.
E a gente conseguiu o nome dele, eu achei o nome dele.
Vocês foram até ele, mas e assim, vocês foram até ele... E vocês saíram da casa e como que vocês conseguiram falar com ele?
Pelo Facebook. Eu sou danada.
Você conseguiu cavucar ele no Facebook.
Achei ele no Facebook, mandei uma mensagem e falei, sobre o Bolsonaro, no meu Facebook as pessoas me...
Hostilizam,
porque eu sou Bolsonaro, então eu acho ótimo vocês fazerem esse vinho, porque isso aí vai...
Ela me dá
de... mas Silvana deu uma resumida. Deu polícia, o delegado da cidade, porque é uma cidade pequenininha.
Porque a gente ficou muito
foi atrás da gente, porque falaram, tem o pessoal do Rio de Janeiro procurando. Num carro diferente.
Procurando o Bolsonaro. Sério?
Gente, você não me contou, não.
Quase foram presos, então, por causa do nome. Gente.
Na hora que foi abordado, aí eu não posso dizer que eu dei uma carteirada, como... mas eu tirei, a minha OAB e falei assim, ó, eu sou advogado, não é nada. E o delegado veio abordar, na rua. Uau. A gente dentro do carro.
Uau.
E eles deram o quê?
Vocês estão atrapalhando. Não, eu não estão atrapalhando o movimento da cidade. Eu falei, ó, é ela.
E só tinha essa família de Bolsonaro
não,
na cidade?
Não, a gente tomou uns três, não.
Tinha mais gente. Sim. E não
teve um senhor que nem atendeu a gente. Foi um negócio assim. Fiquei até com medo dele. Falei, vai me bater.
Hã? Ele falou assim, meu sobrenome é Bolsonaro, mas eu voto no Lula.
Lá não tem campainha. Lá não tem campainha, né? Então você chega lá, vai tipo, calma, ó, eu vim em nome do presidente, você tem Bolsonaro, assina aqui.
Mas é que o povo fica desconfiado mesmo, né? Mais no interior. Tipo, o que esse povo do Rio de Janeiro tá fazendo
aqui? Sotaque carioca, né? É. Aí, no interior de São Paulo.
Querendo meu sobrenome pra fazer um vinho.
Pra se assinar aqui. É um negócio. É. Mas aí conseguimos no mesmo dia. Então, voltando lá, respondendo a pergunta, é de Deus. Aquilo foi a prova que a gente tinha que continuar com o projeto, com todas as dificuldades. Que, por exemplo, vou te falar, se a gente for comprar uma carga hoje, como todas as outras, o dinheiro vai na frente, porque no Chile é em dólar. Então, você compra em dólar, você paga em dólar, quando a carga sai da vinícola, você paga antes deles vinificarem a uva, né? Depois que eles vinificam a uva, que engarrafa, que manda pra gente, chega na fronteira Brasil, no caso Uruguai, porque ele sai do Chile, passa pela Argentina, vai pelo Uruguai, que é terrestre, chega lá na aduana, aparece uma boleta de hoje está dando 110% do valor que você pagou lá de imposto.
Uau! Isso é mais de 100%
de tudo
imposto. Eles fazem lá, né?
Vem
prontinho de lá.
Os vinhos chilenos são os melhores da América Latina.
Que a menina que entende de vinhos estava falando, a Thaís, né?
Isso.
Perde para o Malbec da Argentina, mas fora as outras uvas, no geral, são os melhores, né?
Uau!
E o nosso espumante é de Farroupilha, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Uhum. Por quê?
Barbaridade, Tchê.
Porque a gente pesquisou e essa vinícola aceitou fazer o espumante. Uhum. E os nossos espumantes no sul do Brasil são os melhores da América Latina. Esse caldo desse espumante, ele foi premiado no World Champion Wine na França em 2018, se não me engano.
Uau.
Ele tem duas medalhas. Eu não uso porque não é com a minha marca. Mas o caldo é o mesmo.
Mas é o caldo.
O que você vai degustar é a mesma coisa.
Uhum. Então vocês começaram primeiro pelo vinho e depois vocês foram para o espumante.
Sim, mas foi assim, coisa de 15 dias.
Ah,
e aí, do dia que eu peço o vinho, o dia que ele chega no meu depósito, são 2 meses.
Só que o espumante chegou primeiro, O espumante chegou primeiro porque o vinho demora, né?
Aí tem uma curiosidade que não dá para... Estamos, eu e Silvana, vendo um invase do espumante no sul. Pegamos o avião, fomos para o sul. E aí, estamos lá no sul, vendo o invase do espumante, aquela coisa toda. E aí, estamos vendo a cidade. E arrumaram um jantar para a gente, botaram a gente no melhor hotel da cidade. E depois a gente ficou sabendo que tinha um burburinho na cidade, que a equipe do Bolsonaro estava fazendo um vinho na cidade.
E
eu nem conheci ele. Eu já falei assim, vou ser preso. É o próximo caminho, né? Mas aí... Estamos lá num jantar e o Elton, que é um grande amigo, que é o cara que transporta nossos vinhos, ele é dono, vou fazer um merchand aqui, é o dono da América Transporte, que é uma empresa top de linha lá no sul. O Elton, a gente jantando, ele, Silvana, a esposa dele, falou assim, Abílio, eu sou amigo do senador Hens, e aqui do Rio Grande do Sul, o senador me ligou hoje e falou assim...
O presidente quer saber que história Elton, é essa. Aí chegou no ouvido
Que brincadeira é essa?
Oh, meu Deus.
Que brincadeira é essa com o meu nome? Aí o senador Henrique já tinha ouvido falar do projeto, e eu e Silvana, nós não estamos sabendo de nada. Aí ele foi e falou assim, não é brincadeira não, excelência. Meu presidente, o pessoal é do Rio de Janeiro, são empresários, são jovens e estão fazendo uma homenagem para o senhor. Isso era um sábado. Ele falou assim, tá bom, eu posso falar com eles? Ué, se o senhor quiser, eu levo isso aí. Terça-feira. Isso era um sábado. Acabou que eu e Silvana voamos, fomos pro Rio.
Direto para Brasília.
Fizemos escala no Rio, ficamos um dia no Rio, nem fomos em Macaé, fomos direto para Brasília. Aí chegou lá, o presidente atendeu a gente, assim, numa simplicidade, numa... Ó, cena.
Cena.
Esse homem apertou a minha mão e olhou no meu olho. Eu falei assim, esse é o cara. Que coisa impressionante. Dificilmente eu erro com as pessoas. Mas quando aquele cara apertou a minha mão... Aquele cara não, o presidente da República, né? Nosso eterno presidente. Apertou a minha mão, olhou no meu olho e falou assim, muito obrigado pela homenagem. Aquilo subiu um frio da espinha. Aí
Gente, porque vocês fizeram sem...
Coisa de Deus.
Vocês fizeram sem a pretensão. Vocês queriam fazer uma homenagem e tal. Isso. Não imaginavam que ia chegar até ele.
Não.
E quanto tempo, assim, desde que vocês fizeram até ele ficar sabendo do
então,
vinho?
Então, a gente não tinha ainda lançado nenhuma garrafa ainda.
Não tinha lançado ainda.
Mas ele ficou sabendo, lá no sul, ele ficou sabendo. A gente saiu, voou, foi lá. Pra... Então, até que a gente só levou o espumante porque o vinho estava na estrada.
Não tinha chegado ainda.
O vinho não tinha chegado ainda.
Olha.
E aí ele falou, olha, vocês... eu fico muito envaidecido com a homenagem.
Uhum.
Todas as vezes que vocês vierem a Brasília, eu quero que vocês venham me visitar. É só,
já tinha.
É só organizar aí com o Coronel Cid, que era o assistente de ordem dele à época, que inclusive hoje está preso, sendo investigado pelo STF, ninguém sabe nem porquê, mas enfim.
Um ano já preso.
E aí, às vezes que a gente esteve lá, uma vez a gente foi convidado para assistir um jogo do Flamengo, ele me ligou, mas aí no dia seguinte, fomos embora e tal, aquela coisa toda, e aí eu... Estava indo para o trabalho, dirigindo ali na rua, rua movimentada, uns 2 ou 3 dias depois. Me liga o Coronel Cid. Falou, doutor Abílio? Eu falei, pois não. O presidente da República gostaria de dar uma palavra com o senhor. O senhor pode atender? Foi mais legal do que ter encontrado com ele. Aí eu encostei o carro, liguei o piscalé e falei, claro que eu posso.
Claro.
E aí ele falou assim, doutor, muito obrigado pela homenagem. Eu tô vendo aqui, porque nesse dia a gente tinha feito as vendas.
Uh-huh.
Isso era em todos os jornais no país.
Caralho,
nos jornais de esquerda e tal. E tava uma loucura. E nas rádios. Pô, fizeram vir com o nome do presidente, falando bem e mal, né? Mas...
Falei bem ou mal,
quem
mas fala
os loucos,
bem?
Né?
Por favor.
Fala de
mim. E aí ele me ligou e agradeceu de novo. Eu falei, excelência, o vinho chegou. Eu gostaria de voltar a Brasília para levar o vinho para o senhor e tal. Não, o senhor pode vir, marca com o Cid aqui. Ou seja, o doutor Abílio vai marcar para voltar aqui, vamos fazer umas fotos e tal, não sei o quê, aquele jeitão dele.
Uhum.
Mas muito franco, muito, muito humilde e muito sincero.
Uhum.
E aí eu já gostava demais da postura dele, das bandeiras que ele levantava e acabei virando um bolsonarista ferrenho.
Você já, tipo, lógico, você já era o seu partido, já era o seu candidato, né? E por isso a homenagem. E aí depois você conhecendo pessoalmente, você só aumentou.
É muito diferente. Ele tem arrastado multidões por onde passa no Brasil. A gente realmente fica assim, extasiado com o que a gente está vendo no Brasil. Tem 2 domingos, o passado retrasado, que ele colocou quase 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, convocando só pela internet. E no Rio, quase também 1 milhão de pessoas. Então, todas as convocações que ele faz é um negócio assim, que você vê que as pessoas vão porque gostam. E o detalhe, acaba aquela manifestação, não tem briga, não tem confusão, não tem um papel... Na rua,
não
no chão.
Não tem um celular roubado.
Não tem um celular roubado. Não tem uma confusão. É impressionante o que esse cidadão brasileiro, esse patriota faz pelo nosso país.
Uau. Você foi nas últimas manifestações?
Sempre vou. Sempre a gente via desde... agora
aquela
no Rio eu não fui.
Aquela de Brasília você foi?
A gente cansou de ir. Uma vez a gente foi numa motocicleta em Chapecó.
Na de Brasília a gente não estava.
Na de Brasília vocês foram?
A gente estava nos Estados Unidos. A gente
estava nos Estados Unidos. No
Mas
dia
se
8 de janeiro.
Lá, vocês teriam ido?
Ah, com certeza.
Acho que a gente ia estar preso hoje, né? Porque todo mundo que estava naquela manifestação,
a maioria foi
preso.
Né?
Mais de 1000 pessoas.
É um monte de terrorista, né? Senhorinhas com a Bíblia.
Um monte de criança presa. Prenderam até cachorro para vocês terem.
Manicure, carteiro. Autistas.
Tem boa parte preso ainda, né?
Ainda tem. E teve senhorinhas assim, que estão com 17 anos de prisão.
Já foram condenadas a 14, 15, 16, 17 anos.
A questão do tempo de prisão é que
desproporcional.
Tá desproporcional.
Eu vou te falar que eu sou advogado atuante e se você me pedir para explicar meia dúzia de coisas aí, eu não vou conseguir te explicar como a maioria dos advogados no Brasil.
Não dá
para explicar. Isso se a gente for abrir aquele livrinho chamado Constituição e for ler. Se você for juntar sílaba. Você pode até... Agora, se você for ler e interpretar...
É um absurdo, né?
Tá um pouco difícil de entender.
É absurdo.
Uau.
Mas eu adoro vender o vinho, eu adoro falar do Bolsonaro, adoro...
E tá vendendo bastante ainda.
A gente tem uma boa vendagem. 2023 foi um ano complicado e difícil, porque toda a nossa vendagem, a nossa propaganda é pela internet. Então, a gente realmente ficou apreensivo, como todo empresário, né? Ficou apreensivo por conta do nome. Né? Então, em 2023, a gente deu uma freada. Né? Não paramos de forma nenhuma, mas a gente deu uma freada. E agora, em 2024, a locomotiva começou a engrenar de novo. Começaram a surgir. No final de 2023, a gente fez um convite para o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, hoje ele é deputado federal, e é o filho do presidente. E ele tem um detalhe importante, que ele foi o deputado federal mais bem votado da história do Brasil.
Foi.
E a gente convidou ele para fazer parte do nosso projeto, e hoje ele integra o nosso projeto com um percentual na sociedade. E ele é um cara muito empreendedor. Né? A família é empreendedora. A Michelle Bolsonaro esses dias lançou um perfume que é sucesso de venda no Brasil. O Flávio Bolsonaro, que é o senador, também tem alguns negócios, ele também é empreendedor. E às vezes a gente vê alguma coisa no Facebook ou no Instagram, na nossa própria página, né? A gente só responde assim: olha, é preferível você ter uma outra atividade rentável como empreendedor, como empresário, ganhando dinheiro de forma honesta, pagando imposto, do que desviando dinheiro público. Então, o Eduardo, por exemplo, ele é um cara muito ativo. Ele foi convidado agora para o CPEC na Hungria. O CPEC é o evento conservador, o maior evento conservador do mundo, e é capitaneado pelo Donald Trump. Né? E o Eduardo é que representa o Brasil nesse CPEC e faz o CPEC no Brasil também. A gente participa de todos, com stand.
O Bolsonaro vai estar no CPEC Brasil.
Eu vou falar.
Em julho.
Dia 6 e 7 de julho, em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Vai ser o CPEC Brasil 2024. Tá? Então, assim, reúne muito. E o Eduardo foi convidado pelo Premier da Hungria, né? Que, segundo palavras do próprio Eduardo Bolsonaro, é o premier mais top da direita no mundo atuante hoje. E ele foi para lá, e há duas ou três semanas atrás ele tinha vindo ao Congresso, porque o Congresso americano convocou alguns deputados para um esclarecimento e tal, por conta da questão do Elon Musk com um dos ministros do STF. E o Eduardo Bolsonaro veio também com uma comitiva, sempre com recurso próprio. Sempre com recurso dele. Só ele não usa a máquina pública para nada. Vamos ter um evento em São Paulo daqui a alguns dias. Ele vai com recurso próprio, vai de avião de carreira. Ele não pega helicóptero de empresário, não pega aeronave de empresário, enfim. E aí nos dá uma tranquilidade, porque pode vasculhar o que quiser. Tá tudo certinho.
Eles vasculham.
Tá na função deles. Não.
Exato.
Tem
vocês têm mais. Vocês têm uma que você falou antes, eu não fiz o corte aqui. Vocês têm o espumante da
Michelle.
Da Michelle.
Na verdade, é o vinho.
Vinho.
Rosé. É um vinho rosé.
Rosé.
É um vinho suave, um vinho mais suave, é um vinho seco, mas é um vinho mais preferido para as mulheres, por ser um tanino mais suave do que o vinho tinto.
Você gosta mais do...
Eu gosto do tinto.
Você gosta do tinto?
Mas a maioria das mulheres prefere um vinho mais um pouco mais suave.
Eu não gosto de vinho seco.
Você não gosta de vinho seco, não? Não.
Mas o vinho, ele tem reverastrol e ele faz bem para o nosso sangue e para a nossa saúde.
Ó, merchante.
Mas é verdade, pode pesquisar que
sim,
é verdade.
Sim, é verdade.
A gente não é tomar a garrafa inteira, né? Tem que dividir, né?
Rejane já queria abrir a garrafa aqui. A gente vai abrir a garrafa?
Mas é verdade, o vinho ele limpa o sangue.
Sim.
E o detalhe desse rosé é que ele é um Sauvignon Blanc, um autêntico Sauvignon Blanc. do Chile, né, com 10% de Merlot. Uhum. Então, ele é um vinho para ser degustado gelado. Ele é um vinho suave, elegante, como a primeira dama.
Uau, bonito aí, hein?
Gostei. E aí, tipo assim, e a ideia também de expandir? Foi sua? Foi da Silvana? Foi dos dois?
Não, as coisas vão acontecendo, deles, né? É. Então, assim, a ideia é a gente sempre lançar uma uva diferenciada. Estamos pensando agora numa outra uva, né? E sempre acontece. E a questão da Michelle foi outra questão, porque a gente, eu tinha feito o vinho Bolsonaro, já falei aqui, foi um sonho, acho que Deus falou comigo, enfim. E aí eu estava dormindo de novo, acordei de madrugada, eu tenho o hábito de acordar de madrugada e orar, né? E tô orando e Deus falou, agora você vai fazer o vinho da Michelle Bolsonaro. Aí eu acordei e falei, ó, agora tem uma outra missão. Mas aí já estava mais fácil. Porque o início é tudo muito difícil.
Mas ela também ela tinha que autorizar também. A gente não poderia fazer sem a autorização dela.
Uhum.
Mas a ideia é se você conseguir a autorização dela mesmo.
É, aí eu tenho uma outra história para contar. Eu vou pedir licença ao meu eterno presidente Jair Messias Bolsonaro para contar, que envolve ele. Estávamos eu e Silvana em Brasília, fomos ver um futebol, convidado por ele, mas ele não pôde ir, se atrasou num compromisso em Manaus. No dia seguinte, a gente preparando para vir embora, o coronel Cid liga, fala, doutor, o presidente quer fazer uma live com o senhor hoje, porque toda quinta-feira ele fazia uma live. Uhum. O senhor ainda está em Brasília? Eu falei, tô, o presidente quer fazer uma live com o senhor. Pô, meu sonho, né?
Demorou, dele, né? Pô,
demorou.
Aí eu falei assim, ué, eu vou ficar aí, né? Já tô olhando para ela, já tá ela ligando para a companhia aérea, retomando, claro. Visto com a estadia do hotel.
Porque ele fala e eu executo.
Uhum. Aí fomos lá, no horário marcado certinho, ele encontrou a gente. Lá na casa dele, no Palácio do Alvorada, em Brasília. Uhum. Aí chegamos lá, só estava ele, os seguranças, ele entrou, me abraçou, apertou minha mão, falou com o Silvano, falou assim, mas ele estava muito preocupado, porque aquele dia foi um dia que ele, primeira vez que ele pediu um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Uhum. E aí ele, olha, nós vamos fazer a live aí, se o senhor quiser participar, só no final que eu vou poder dar uma atenção para o senhor. Vão começar a chegar algumas autoridades aqui e tal. O senhor pode sentar aqui e me esperar? Eu falei, lógico. E aí ele estava sentado aqui, o intérprete de Libras aqui, eu e Silvana. Daí começou a chegar senador, deputado, coronel, general. Aí eu falei, ih, rapaz. Aí chegou
Você já pegou o vinho?
Um pessoal, eu já tinha levado o vinho. Já levado pegou, tudo. Eu tomo
o vinho aí.
Aí começou aquele negócio, aquele monte de papel, isso eu vou falar, isso eu não vou falar, e um assessor de excelência não fala isso. Não, isso eu vou falar. Ele é bem, bem autêntico. E aquele negócio, a gente vendo aquela tensão, eu já baixei o celular, o tom do celular, daqui a pouco ele soltou aqui, ó, tô ouvindo barulho de celular, e quem quiser ouvir se eu tocar, falar com o celular, é lá fora, aqui não. Aí daqui a pouco, tá bom, daqui a pouco toca o telefone novo, gente, eu já pedi, vocês vão passar vergonha no ar, tá faltando 5 minutos, vão passar vergonha no ar. Aí o assessor dele falou, excelência, é o seu que tá tocando. Seu. Ah, então eu posso atender. Yeah. Entendeu? Então, daqui a pouco tinha uma polêmica que os ministérios estavam. O STF estava comprando lagosta para comer, estava comprando vinho caríssimo, não sei o quê. Que essas coisas que tem no Brasil, né? Que parece que é só lá. Aí começou a entrar uns garçons, botou uns pastéis na mesa com Coca-Cola, Guaraná, ketchup e mostarda. Uhum. Ele olhou para mim e falou assim, doutor, aqui não tem lagosta não, aqui é pastel, se o senhor quiser, fica à vontade. Aí eu peguei um pastelzinho, Silvana também pegou, todo mundo pegou, faltando um minutinho.
Comendo pastel com vinho.
Limpa tudo, e tal, começou a live. Aquela live deu mais de 1 milhão de pessoas ao vivo, simultaneamente. E tal, sei que no final de tudo ele relaxou, porque ele desabafou um monte de coisa. Naquele dia ele tá lá na internet para todo mundo ver, ele denunciou o presidente da Caixa à época, o Pedro. Ele denunciou um rombo de 45 bilhões na Caixa na época da ex-presidente Dilma, enfim. Uau. E aí ele trazia essas coisas todas e jogava mesmo. É a realidade, não tem que maquiar. Aí, enfim, no final o intérprete foi embora e falou assim, doutor, senta aqui do meu lado. Aí começou os pingos nos is, fazendo entrevista com ele, eu sentei ali. Tá tudo registrado.
Do lado do presidente.
Ficamos 3 horas ali. E aí, ao final de tudo, a gente começou a bater papo, foram saindo as autoridades, ficou só uma meia dúzia. Aí eu falei, a minha hora é agora, hein? Entreguei o vinho, fizemos umas fotos e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, excelência, eu tenho um pedido para lhe fazer e um projeto para lhe mostrar. Pois não. Pode falar, doutor. Aí eu peguei e tirei no papel, ó. A gente quer fazer um vinho com o nome da primeira dama. É. Aí levei para o rótulo rosinha e tal. A gente não conseguiu trazer porque a mala não deu. Aí ele olhou. Aí olhou para mim, olhou de novo. Aí aquele frio de novo na espinha. Aí olhou para um lado assim. Entregou, falou assim, adorei. Mas tem que ver com ela.
É.
Eu falei, excelência. Aí eu relaxei e falei assim, excelência, você não tá entendendo. A agenda dela é mais difícil que a do senhor. Não, coronel. Vê com a Marcela, se não me engano era a Marcela ou Mônica, assessora da primeira-dama, para ajeitar para o doutor Abílio e a Silvana estarem com ela e tal, porque vai autorizar ou não vai, isso é problema dela, mas pode falar para ela que eu gostei. Um mês depois a gente estava com uma autorização dela para...
poder
uau,
fazer
o... Ela era bem ocupada mesmo, né?
Era, bem ocupada.
Muito legal.
Ainda, né?
Mesmo com tanta coisa, ela faz bastante
ela
coisa.
Ela tem um trabalho voluntário, filantrópico, muito bonito, muito bacana.
Mulheres...
E essa admiração levou a gente a fazer os vinhos, né,
Vivi? Você vai ler os comentários?
Tem bastante. Leia.
Ah, eu tenho que ler, né? Que a Regina nem chega. Celso Silva dos Santos, aos que acham que caiu do céu ou que é sorte, olha o quanto trabalho envolvido.
Major Santos, meu amigo, meu irmão, um beijo, abração, Major.
Tá aqui.
Deus te abençoe.
PC Trindade, parabéns, irmão. PC Trindade,
PC o Peterson. PC também, meu irmão. Peterson é
empresário dedicado. A Silvia, que acho que é só vinho maravilhoso. A Silvia tomou vinho,
gente. E o Peterson é pré-candidato a vereador em Macaé, hein, gente? Olha lá, hein? Peterson da Mastra.
Vocês pensam em entrar na política?
Não. Inclusive, não. Já fui convidado e não, eu gosto de vender vinho.
Você já tem a voz, né?
Eu gosto de vender vinho.
Você vai ter um podcast também, né, Abílio? Com essa voz aí, hein?
Quem sabe, né?
Se
arrumar um tempinho, né?
Vocês estão sempre viajando, né? Sandra Faria, sucesso, casal. Parabéns.
Aí, amiga.
Vocês só... deixa eu tirar isso daqui. Só tem a ganhar com toda essa dedicação e competência. Top demais. Aí as bandeirinhas do Brasil. Eu gosto do Rosé. Assim, eu falo que gosto do Rosé. André Paim Costa, show.
Você é amigo meu de infância.
Sandra Faria, o espumante geladinho na praia é uma maravilha.
É isso mesmo.
Aqui, nossa, tem bastante comentário. Eu cuspindo aqui. Boa noite, não aguarda. Aí foi o Roberto Vale, Ari Denis.
Roberto Wilker Vale, um
Dexon,
beijo.
O Wilker.
O Wilker é responsável por toda a nossa propaganda, nosso marketing. É o homem de confiança do Eduardo Bolsonaro. O Wilker e a Denise.
Teia Marambaia. Também, forte abraço do Abílio, Silvana, grandes empreendedores, sucesso. Renan Pagnotti, também, boa noite, sucesso. A Mônica, né, que é a parente da...
Nossa, né?
Marcelo, Barcelo, arquiteto e urbanista. Nossa, todo esse nome.
É o maior arquiteto de Macaé.
Olha, ele tá aqui mesmo. Boa noite, parabéns pelo dia do trabalho, Macaé para o mundo, cidade energia do vinho. Parabéns, Silvana e Abílio, pelo empreendedorismo. Legal, ó. Bastante gente na live.
Bastante gente.
Gente, aproveita aí, hein, gente.
Segue nós.
Segue a gente, dá um clique aí.
Isso aí, vamos seguir o Ponte Brasil
aproveita
e o
ESA. Pra ver se é que vocês estão aí, se inscrevam no nosso canal, por favor.
Mande no grupo. Mônica, manda no grupo aí da família, da igreja. Tá bom, Renan também.
O pessoal
também
que tá assistindo, que é o nosso público, as informações do casal e do arroba do Vinho Bolsonaro também tá na descrição do vídeo.
Sim.
Só é clicar lá que vai cair direto no Instagram, tá bom, gente? Se vocês quiserem comprar o vinho, como é que faz pra comprar o vinho? Vocês estão exportando também? Tipo, vai ter esse vinho por aqui?
Então,
tem
já perguntei.
Tem um pessoal aqui do vinho que a gente pode colocar em contato com eles, né?
A gente tem uma demanda muito grande no Brasil. Então, assim, nosso projeto inicialmente é no Brasil.
A gente tem um site, né? O Vinho Bolsonaro.
Vinhobolsonaro.com, né? Antigamente falava www.vinhobolsonaro.com, né? Pode ser vinhobolsonaro.com.br e você vai acessar a nossa página, porque a gente não comercializa só vinho Bolsonaro. A gente comercializa vinho e vários acessórios com a marca Bolsonaro e Mito. Então a gente tem taça de cristal da Boêmia com 10% de titânio. tudo que a gente tem champanheira, a gente tem cases para presente, a gente tem saca-rolhas e tal. Então tem uma infinidade de produtos que a gente tem, tem taças de acrílico bem feitas, né? Uhum, também com a nossa marca para piscina, para praia. Enfim, a gente tem uma, tem porta-rolhas, tudo com a marca Bolsonaro e o Mito, né? Uhum. Então, assim, a gente comercializa tudo.
Eu posso contar a novidade? Que a gente vai começar a com uma linha de facas. Facas para churrasco. Porque tem gente que não bebe vinho, mas come um bom churrasco.
Verdade.
A gente tá começando com o lançamento com as facas Bolsonaro e o Mito.
Uau!
A grande sacada disso foi de Silvana, porque eu sou metida churrasqueira, apesar de não ser. Então eu gosto, no meu momento de lazer, de pegar uma carne, de fazer uma coisa diferente e tal. Inclusive, ontem nós fizemos aqui nos Estados Unidos, diretamente de Boston, um churrasquinho.
Churrasco!
Né? Terça-feira, eu falei para a Regência e os vizinhos, vão falar, gente, o que está acontecendo? Isso é terça-feira, gente.
Terça-feira e churrascão.
Churrasco rolando.
Eu coleciono facas, né? E eu gosto de facas artesanais, eu gosto de faca de leilão. E aí ela falou assim, por que não lançar uma faca com o vinho? Aí a gente está lançando aí uma série de facas. O problema disso é a produção, porque são facas artesanais. Mas, por exemplo, são facas que vão vir com a grafia do vinho Bolsonaro Mito, com a coroa, em baixo relevo, com folheada a ouro.
Tudo feito no Brasil. Feito no Brasil.
E assim, tudo que a gente faz é para o Bolsonaro. Tudo que a gente faz tem que ser bem feito.
A marca, né?
A crítica que vier, ela pode vir, ela é sempre bem-vinda, mas ela tem que vir embasada. Porque, eu vou te falar, o produto que está na sua frente, se você colocar no site da Evino, o aplicativo da Evino, é um aplicativo que vende vinho. Eles não vendem o meu vinho, mas eles pontuam vinho. É um site muito respeitado no Brasil. Se você baixar e tirar uma foto do rótulo do meu vinho, ele vai te dizer que o meu vinho, numa escala de 0 a 5, ele está pontuado entre 4, 4.1 e 4.2 como um vinho excepcional. Então, tudo que a gente faz
é de qualidade.
Você sabe quais são os nossos maiores clientes? A gente vende uma joia, que é o vinho Bolsonaro. E aí, quando você compra o vinho Bolsonaro, porque você é bolsonarista e gostou e tudo, tanto que a nossa primeira venda normalmente é uma garrafa. E aí, quando você abre o vinho e degusta, você tem uma grata surpresa. Então, às vezes, a pessoa compra porque é um apoiador, porque gosta dele, admira ele. Quando ele bebe o vinho e ele tem o hábito do vinho, ele gosta do vinho, ele conhece vinho, ele se torna um cliente.
Cadê as taças?
Tá lá em casa.
Tá lá em uma grata surpresa. Jane, eu quero ter essa grata surpresa. Você já conhece o vinho?
Deixou ela com água na ponta.
Cadê a grata
ela
surpresa?
Ela vai ter que ir lá em casa.
Vai ter que ir lá. Mas e aí, você tem mais pergunta pra eles, Jane? Eu queria saber, vocês têm esses projetos, né? Tudo isso vocês vendem num site online, não tem ideia de trazer para cá mesmo? Já que vocês estão sempre para cá?
Sabe que eu não falei. Não, a gente tem pedidos para vir para cá, mas em todos os Estados Unidos. É diversificado. Então a gente precisava concentrar, de repente arrumar um empresário parceiro para a gente poder fazer, porque a gente precisa trazer pelo menos um container de vinho.
Aí, tá vendo, gente? Vocês estão assistindo o pessoal aqui dos Estados Unidos, tem interesse? Ó?
É verdade. Deixa eu
dar uma olhada aí.
Então a gente tem condição de fazer, inclusive vem direto do Chile, não passa nem pelo Brasil.
É porque tem uma galera aqui que curte vinho, hein?
É verdade.
Tem uns eventos aí, não sei se vocês já participaram.
A gente tem muito pedido, só que a gente não consegue coordenar isso. É um sonho nosso, de repente, ter um ponto aqui no sul dos Estados Unidos, para poder distribuir, né? E a gente fazer uma distribuição. Mas a gente precisava sentir o mercado. Para isso, a gente precisa fazer uma enquete, uma pesquisa de mercado e tal. Então, a gente vai, no momento oportuno, contratar uma empresa especializada para fazer esse mapeamento, para ver se o que a gente está pensando é
viável,
alinhado, né, com a realidade.
É viável. Então, uma pergunta que até... Olha só, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram sendo empreendedores no Brasil?
Eu respondo ou você responde?
Então, a gente até falou uma parte.
É.
A principal são os impostos.
Uhum.
Né?
Empreender no Brasil é uma aventura digna de... É, digna dos maiores gladiadores de Roma.
Uhum.
Vou falar por quê. Porque você tem... Para você empreender no Brasil, você tem que ter o projeto, você tem que ter o produto, você tem que ter o dinheiro para isso tudo, você tem que contratar, você tem que treinar, você tem que abrir, você tem que pagar um monte de imposto, porque o governo no Brasil é seu sócio só na alegria. No caso do vinho, você paga o imposto antecipado, porque é bebida alcoólica. Então, por exemplo, esse vinho que eu estou presenteando vocês, eu já paguei o imposto deles. Esse vinho, já, o imposto dele já está pago como se tivesse sido vendido. Então você tem todos esses entraves e no final ainda tem aumento da carga tributária e você tem, você vai distribuir para os estados que são mais voltados à esquerda, a nível político, né? Não a população, né? E aí você tem algumas perseguições...
Travam
a carga, quebram a nossa carga.
Tem isso também.
Nós temos seguro. Mas o cliente não quer saber disso. Ele quer saber que ele comprou no meu site, quer saber que eu estou falando que eu vou entregar em 3 dias, que ele quer receber em 3 dias.
Exato.
É.
Ele não quer saber se foi retido, se você tem que pagar uma taxa para liberar.
E são muitas taxas, né?
São muitas taxas.
Eu vou te dizer, sem medo de errar, que tem, além de um fundo da pobreza que tem, quando a gente importa carga, a gente paga mais de 110% de imposto. Então, se a gente compra por um no Chile, quando chega em dólar, quando chega no Brasil, chega em reais e a gente paga 1,2 de imposto. É como se a gente tivesse comprado 2 cargas.
Caraca.
Uau.
É nesse nível.
Uau.
Esse nível.
Não é moleza, não.
Não é moleza, não. A gente
tá aqui chorando pra empreender aqui. Mas aqui também tem muitos impostos também. Que
a gente paga pra caramba.
Eu acho que é difícil em qualquer lugar, né? É claro que tem, assim... Aqui nós temos a facilidade de mais pessoas conseguirem empreender, né? Tipo assim, todo mundo consegue empreender, se empenhar e tal, tudo. E no Brasil, não é todo mundo que consegue.
A gente está no maior mercado consumidor do mundo, né? Os Estados Unidos, né? Então, realmente é um pouco diferente. Tem uma curiosidade que eu queria contar, que acabou que a gente foi falando quando a gente criou a marca e tal. Quando eu fui criar a marca, eu comecei a pesquisar. Eu sou um cara que eu gosto de falar daquilo que eu sei, daquilo que eu estudei. E eu comecei a estudar para ver se tinha algum vinho homenageando um presidente da República. E pesquisei, já falei isso com o nosso eterno presidente, o Bolsonaro, e cheguei à conclusão que, pelas pesquisas que fiz, não existe um vinho no mundo que tenha sido feito, produzido em larga escala, em escala comercial, para presentear um presidente da República. Existe um vinho chamado Trump, só que esse vinho é da vinícola dele. E esse vinho é da família dele antes dele ser presidente da República.
Então, eles que fizeram. Não foi ninguém que homenageou.
Não.
Inclusive,
não,
o pessoal pensa que as maiores vinícolas da América estão na Califórnia. Não estão, é na Pensilvânia. E é da família Donald Trump. Quem toca é o filho dele, Donald Trump Jr. E existe esse vinho. Porque eu estou falando que não existe em homenagem. Aí, de repente, alguém vai falar assim, não, mas tem o Trump. Tem. Você também não acha em supermercado, são garrafas de $1,000, acima de $1,000, né? E são safras especialíssimas, né? Deve ser maravilhoso o vinho. E, inclusive, a gente já mandou uma garrafa para ele pela Carla Zambelli.
A gente mandou uma garrafa do vinho Bolsonaro e o Mito.
A Carla Zambelli, ela teve aqui numa ocasião. E ia estar com o Donald Trump, ela é a deputada federal, né? É a mulher mais bem votada de São Paulo, e ela trouxe uma garrafa do vinho Bolsonaro, acabou não estando com o Donald Trump, mas esteve com o assessor dele, que agora me foge o nome, Gregory, enfim, e aí entregou para ele, mas a intenção era entregar uma garrafa para ele, e quem sabe ele devolver uma garrafa dele para a gente, né? Eu adorar.
Mas aí, Você falando, eu tava pensando em algo que fugiu da mente agora, que eu fiquei envolvida na história.
Bom, aí essa história é uma história bacana. E aí, o que, que o Eduardo Bolsonaro fez? Já fez algumas vezes e tem feito. Às vezes ele pega uma garrafa e entrega para uma autoridade. Como ele viaja muito...
Uhum.
Então, o embaixador de Israel no Brasil, quando foi embora, porque acabou o tempo dele, ele era muito amigo do, uhum. do Eduardo Bolsonaro, do próprio presidente, e o Eduardo foi lá e presenteou ele com uma garrafa. Hoje o governo na Argentina é de direita. Depois de 30 anos de economia para baixo, de tudo ruim, no primeiro mês o Milei, que hoje é o presidente da Argentina de direita, amigo do Eduardo uhum. Bolsonaro e do presidente Jair Messias Bolsonaro, convidou eles para a posse. E o Eduardo foi e entregou para ele e para a vice-presidente uhum. uma garrafa do vinho.
Tá.
E
o Milei
tem
um
vídeo
famosa,
do Milei. Tem um vídeo do Milei assim, ó. Na hora que o Eduardo entrega, aí o Milei olha... Aí olha pro Eduardo, aí olha de novo, e o vinho com o nome do pé, aí olha de novo. Foi muito engraçado. Sim, o Eduardo falou assim, cara. Ó, nós só não temos Malbec ainda, porque o Malbec é a especialidade da Argentina. E agora o Eduardo esteve na Hungria, no CPEC, que eu falei anteriormente, uhum. e presenteou o primeiro-ministro da Hungria com uma garrafa. Autografada pelo nosso eterno presidente.
Agora eu lembrei o que eu
ia falar. De Macaé pro mundo, hein?
De Macaé pro mundo. Eu lembro o que eu falei. Se não tem uma, não entra naquele livro dos Guinness? Não pode. Como é que faz para entrar lá?
Eu não sei.
Como é que funciona?
Eu acho que você tem que fazer uma aplicação, né?
Porque aí não tem que ter toda a pesquisa, tipo assim, não entra?
Normalmente essa pesquisa é independente. Eles fazem, né? Eu não sei, só se eles abrirem um tópico para isso, eu não sei como uhum. que funciona. Realmente, também nunca me interessei em ver. Né?
Algo que não tem, pode entrar? Não é? Foi isso que eu tava pensando e aí fugiu.
Aqui somos todos empreendedores.
Aí agora eu vou puxar a sardinha para o brasa do meu presidente. Como esse homem, ele é iluminado por Deus e esteve lá e vai estar lá de novo, porque ele foi escolhido, ele é ungido e ele foi escolhido, como acontece tudo de bom com ele, que quanto mais batem nele, mais ele cresce, daqui a pouco, quem sabe o Guinness não vai estar olhando e vai falar assim, não, esse cara precisa ser homenageado aqui no Guinness.
Vai entrar.
É uma pesquisada lá, hein? Já pensou dentro? Que legal.
Ó, a Sabrina comentou aqui, tá top, hein? A Mônica também falou assim, arrasam, vocês arrasam. O Lucas, Lucas Rosato.
Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para eles, também podem aproveitar
Luca
e fazer.
Nosso funcionário.
Luca
Rosato. Vocês estão no Brasil, querem que ele leve coisas para vocês, aproveitem.
Exatamente, faz aí, ó, gente.
Fala,
faz a lista.
Nossa mala tá cheia, fala.
Faz a lista.
O
Luca falou muito top. A Silvia falou. Ela falou assim: gostei da ideia da faca.
E vai tudo pro site, né?
O Roberto Vale falou assim: ele é bom de churrasco, esse Abílio. Manda muito bem. Mas é verdade, o churrasco quando tava muito bom, gente.
Mas Beto é irmão pra falar assim, é suspeito.
Eu perdi esse churrasco, a Regiane me chamou.
Eu
chamei pra
ir. Eu falei: vamos, vai ter o pagode lá. Vai ter o pagode. Foi muito bom. O churrasco tava muito gostoso. O Abílio manda bem mesmo. Ele faz milagre, que lá em casa não tem quase faca. Ai, ai. Mas, então é isso de perguntas. Tem alguma outra coisa, Bílio? Você quer perguntar alguma coisa?
Não, eu queria falar assim, porque a Silvana, você tem as ideias, a Silvana, ela vai tudo fazendo. Você é a parte criativa.
Eu quase
e
não
a Silvana,
falo, eu ajo.
Olha aí, tá falando que você fala mais que age.
Ele fala.
Mas se a empresa não tiver um bom
balanço,
relações
né?
públicas,
né?
Tem que ter balanço.
Exatamente.
Vocês funcionam bem,
a gente funciona bem junto.
A gente tá com uma carga de trabalho muito grande, graças a Deus. Estamos com novos desafios, novos projetos, né? A gente nunca teve medo de trabalho, graças a Deus. Isso. Pra gente é um privilégio poder trabalhar, poder acordar e olhar pra sua agenda e falar assim, não vou conseguir cumprir ela toda hoje. Uhum. Isso pra mim é um privilégio. E Silvana é uma mulher guerreira, Se eu sonho e ela não me ajuda a realizar, não adianta, e vice-versa.
É, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Mas aí eu tenho uma pergunta agora. Vocês não pensaram, em fazer uma cachaça com o nome do Lula?
Ah, você tá querendo mexer, né? Ai, meu Deus, mexe aí.
Volta e meia.
Cachaça Lula, tipo, cachaça Lula.
Olha a treta.
Tipo, expandir aí. Não, não.
Olha a treta.
A gente tem medo de ser roubados.
Ai, mas assim, falando assim, agora, tirando a brincadeira, vocês fizeram com o nome do Bolsonaro e vocês vão trabalhar só nessa linha? Tipo, vocês não pensam em fazer, sei lá, vou fazer com outro candidato, mesmo que seja direito ou não, mas vocês pensam em expandir isso, já que deu tão certo, ou não? Vocês vão ficar com essa marca e essa marca, pronto, acabou, não abre, não põe mais nome de ninguém.
Não está descartado, mas não é a nossa prioridade. Uhum. Tá? Porque a nossa, como eu falei, hoje nasceu um negócio, né? Mas foi como uma homenagem. E eu fico muito triste de ver o que tem acontecido no meu país. Se eu puder ajudar um pouquinho, eu vou usar as palavras do meu presidente. Uma vez ele falou para mim assim, doutor Abílio, todas as vezes que alguém abriu uma garrafa do vinho Bolsonaro, em qualquer lugar, em casa, num restaurante, numa praça, ele vai estar levando o meu outdoor com o meu nome. Então, isso aqui não é uma propaganda, isso aqui é um negócio. Mas qualquer lugar que você abrir uma garrafa e botar o rótulo na mesa, vai estar sendo falado o nome do Bolsonaro. Isso para mim já é uma satisfação muito grande pessoal. Uhum. Então não tenho intenção, respondendo a sua pergunta, para não ser muito prolixo, não tenho muita intenção de diversificar. Vai neste continuar. Momento, não vou dizer que não vou fazer, mas neste momento o meu presidente.
Em abrir uma loja física.
Planos futuros, né? Planos futuros.
É o mito.
É diversificar. É diversificar porque.
O vinho e o mito.
A gente sente falta de um ponto físico de venda. Muitas pessoas falam, eu sempre indico a loja de um amigo meu, que é o Roberto, na linha azul, que é a Blue Line, porque ele sempre tem vinhos nossos lá. Além dele ser um apoiador ferrenho do nosso presidente, é meu amigo e sempre mantém vinhos lá. Então eu sempre indico, eu quero comprar um vinho, eu evito de vender, porque vai acabar fazendo uma concorrência com ele que eu não preciso. Uhum. É o mesmo preço, eu falo para ele, compra lá no Roberto. Uhum. Por quê? Porque é um ponto fácil, abre todo dia, quase 24 horas, é passagem, é fácil de estacionar, porque no Brasil tem essas coisas, que você estaciona em qualquer lugar, né? Lá no Brasil não. Então mais é fácil.
Mas tem muito estacionamento aqui.
Tem muito mall, né? Então você chega e já tem uma vaga. Lá no Brasil não é assim. E o estabelecimento do Roberto não, é num posto de gasolina, na linha azul, lá em Macaé, né? Então é fácil, a pessoa vai lá e estaciona o carro e compra. Uau. Mas a gente sente necessidade de ter uma loja física.
No Rio?
No Brasil, a gente está pensando em criar algumas lojas físicas. Sempre foi uma vontade, mas, como eu te falei, é tudo muito difícil. Uhum. Você tem que ter um capital. Eu não gosto de pegar dinheiro com banco. Então, a ideia é reúne o capital, passa a falar, porque se você perder, você está perdendo o que é seu. Né? Uhum. Vamos equalizar o risco? Vamos. Uhum. Aí...
E se as pessoas, Abílio, quiserem, tipo assim, ter uma franquia com vocês? Você já tem... formado, já tem alguma coisa assim, tudo já em ordem, se a pessoa, tipo assim, não vai ser o seu capital, vai ser o capital de terceiros, né, para chegar e falar assim, não, eu acredito no seu produto, eu quero abrir uma franquia.
Então, para isso eu preciso ter uma loja física.
Tem que ter uma física.
Para ter um plano piloto. Uhum. Eu já tive franquia de roupa e eu já estudei muito sobre franquia. Por quê? Porque certa feita eu quis montar um botequim nos Estados Unidos. Uhum. E aí a gente ia fazer em sistema de franquia. Então eu comecei a estudar a franquia, porque eu era franqueado do lado de cá. Eu precisava ver o franqueador do lado de cá. Uhum. Então eu comecei a estudar e eu tenho esse projeto. É um projeto que a gente pretende colocar em andamento, mas tudo é um passo a passo.
É
então,
passo a passo.
Eu preciso primeiro ter uma loja física. Se eu conseguir montar uma loja física, aí para franquear fica mais fácil. Por quê? Porque eu conheço do negócio, já tenho a documentação. A gente precisa ajeitar a parte de marketing, prospectar. Aí tem, tem umas nuances que todo negócio tem, mas que fica muito mais fácil do que eu porque a franquia é o seguinte, você tem que ter uma cor definida, você tem que ter um móvel definido, sim, você tem que ter um padrão de atendimento definido. E se você tiver um modelo para isso, fica mais fácil.
Fica mais fácil.
Mas respondendo você mais objetivamente, pensamos sim, é um projeto que a gente quer colocar em evidência. É óbvio que isso tem todas essas dificuldades, mas a gente pretende sim, Regiane.
Última pergunta. Onde que vocês venderam mais? Assim, qual estado do Brasil que vocês venderam mais? Vocês têm essa métrica?
Temos, mas vamos lá. Vamos colocar por região. No Brasil são 5 regiões. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Só para eu saber onde é que o povo está.
Bolsonaro
ganhou... Centro-Oeste.
Bolsonaro ganhou em todas essas regiões, exceto no Nordeste. Mas a região Centro-Oeste é uma região... Depois vem logo o Nordeste.
Nordeste compra muito.
Compra muito.
Uau, sério?
Compra muito. Compra muito.
Então, essa é essa região que mais vocês mais vendem?
É. Pra é onde ele perdeu.
Onde ele, perdeu é onde vocês vendem mais.
Mas ele ganhou nas outras 4 regiões do país, onde estão os maiores colégios eleitorais do Brasil. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, no caso. Minas ele empatou, mas... quase ganhou.
O povo de Minas gosta também de beber, assim.
Gosta.
É a região que a gente mais tem dificuldade de entrega. É a região do Nordeste.
Do Nordeste.
Uau. Porque aí eu tenho um boicote, né? Vamos quebrar essas garrafas tudo aqui.
Ah, isso acontece demais. Gente. Antigamente a gente ia, as nossas Himalaias iam com a logomarca.
Como é que pode?
A gente teve hoje que tirar, as caixas. A gente não pode botar
a logomarca
na caixa, porque evidencia muito. Então vai só na nota, a nota vai dobrada, então a pessoa não vê. Mas...
Ai, lá tem um disco que vou quebrar essa garrafa aqui.
Tem.
Eita, bichinho.
Aí vocês têm que reenviar, mesmo que vocês tenham seguro, mas vocês têm que reenviar.
E se fizerem uma cachaça do Lula, que eu acho que vai ficar parada na prateleira, mas se fizerem e mandar e tiver uma pessoa de direita, eu não vou falar nem em Bolsonaro, vai olhar aquela cachaça, vai recriminar, mas não vai quebrar, vai entregar. Verdade. Essa é a diferença, estrutural, comportamental e cultural.
Será que eu dei ideia para fazer cachaça?
Pode
fazer. Vai ser só concorrente?
Não tem concorrência. Não tem concorrência, né?
Não tem concorrência.
Não tem concorrência. Vou lançar a cachaça do Bolsonaro, do mito. Ah, gente, que legal. Que legal saber da história de vocês.
Muito legal.
Das
muito
ideias,
legal.
Né? É bom a gente saber assim, das ideias, de como que surgiu. Aí vocês já tiveram a noção, né? Do que é o sonho, do que é o vinho e do negócio. E que negócio legal, né? É um negócio bom.
Ó, o Wilker falou assim, eu preciso provar esse churrasco do Abílio. Aí o Roberto Vale falou, Wilker, ele é muito bom. Eles estão brincando, estão gozando com o outro ali aqui no teatro. Aí o Marcelo Barcelos falou assim, uma pergunta, quando vai ser a próxima live e o churrasco?
No churrasco. Você diz,
não,
você diz
uma live. O churrasco. Parabéns, gente. Sucesso.
Pois é.
Ele falou: quanto que vai ser a próxima live? Não sei se é com o presidente, né? Porque a gente falou que vocês fizeram a live com o presidente, né? E o churrasco, quando vai ser a próxima? Aí ele escreveu mais coisa aqui, não consigo ler, não. Muita coisa que escreveu.
O Bolsonaro tá morando aqui?
Não, Bolsonaro mora em
Brasília. Mas ele ficou um tempo aqui, né?
3 meses. É porque os ânimos estavam muito alterados no Brasil, ele veio para descansar. Ele ficou 3 meses descansando, mas ele acabou que não descansou, que ele foi para Orlando e todo dia
todo mundo ia para lá,
300, 400, 500 pessoas na porta. Ele faz questão de falar com todo mundo.
A gente viu pelas notícias aqui, do pessoal da rádio.
Ele ficou na casa daquele lutador José Aldo. Ele tem uma casa lá em Orlando, emprestou para ele.
Aqui o Roberto falou que não aguarde por chances, foge-as. Seja o protagonista da sua jornada empreendedora. Persiga seus objetivos com a mesma fervorosa paixão com que o sonho. Não tema o fracasso. Aê! Já vamos votar em você, pra
ela. Ele não é candidato, não. Ele é empreendedor também.
Ele é coach. Ele é coach.
Roberto, quando vier para os Estados Unidos, vai convidado pro podcast, hein?
É isso aí, Roberto.
O Roberto é o da... Não, é o da... É o Marcelo, que é o arquiteto, né?
Quem é Roberto Bacelli? É Roberto
Bacelli? Quem é o Roberto Valle?
Roberto Valle é um amigo meu, é um empresário, um empreendedor também, na cidade de Macaé, né? E amigão meu, é como se fosse um irmão.
Ah, ah, legal, muito legal, legal, muito legal.
Já tomou o vinho, né?
Você muita
já tomou
coisa.
Ah, já. Gente, obrigado, que papo gostoso, né?
Acredito que todos ali já tomaram.
É, só faltou eu, né? Faltam... Tomar o vinho e o...
É, não, não e muita gente que está nos ouvindo também
não dá pra abrir,
deve estar na curiosidade de provar o vinho Bolsonaro. Não perca a chance de provar o vinho Bolsonaro.
Em breve nos Estados Unidos.
É, dois recadinhos. O primeiro é o seguinte. Se alguém puder entrar no site da Evino... Como eu vou repetir, eles não vendem o nosso vinho, tá? Mas eles são muito sérios e eles pontuam o nosso vinho. Então, o nosso vinho está bem pontuado lá. É como se 15% no vinho do mundo estivessem nessa pontuação. É a nossa pontuação hoje. Uhum. Como um vinho excepcional. Dito por eles, não sou eu que estou dizendo, não. Então, só confirme isso lá. E em relação a trazer o vinho para os Estados Unidos, é um projeto, tá? Existe uma vontade muito grande, mas a gente precisa fazer conta. Né? Então, se tiver algum empresário querendo montar uma parceria, vamos aberta a parceria.
Exatamente. Desde que eles entram em contato com você.
Não precisa nem ser Bolsonaro, não. Só precisa ser de direito.
Como é que eles entram em contato com você,
Abílio?
Então,
ele pode entrar no nosso Instagram.
Ok.
E lá na
parte do Vinho Bolsonaro?
Vinho Bolsonaro.
É arroba Vinho Bolsonaro.
Isso, é o nosso Instagram. O nosso Instagram é arroba Vinho Bolsonaro, nosso Facebook também. E o nosso site é vinhobolsonaro.com. Aí você pode entrar lá e no Instagram e mandar uma mensagem pra gente. Ou no Facebook, né? No direct lá, e a gente vai estar trocando WhatsApp, telefone. Vocês não usam muito WhatsApp aqui nos Estados Unidos?
A gente usa pra caramba, o quê?
Eu uso.
Nossa, gente.
Mas a Regiane demora um ano pra me responder. Ela mentira. É meio americana. E ela só responde porque as do podcast, porque senão antes era tudo no Messenger.
Mas
também.
Os americanos mesmo que eu converso aqui, eles não usam muito WhatsApp.
Não usam, não usam.
É, porque pra gente é uma mão na roda ligar.
É muito mais fácil.
É na nossa comunidade.
Eu não sei por que eles não usam. Não sei.
Eu também não. Eu também acho. Super mais fácil.
Melhor.
Você pode botar...
É que eles não gostam de conversar muito, eu acho.
Deve ser.
Ah, gente, que maravilha. Que legal.
Muito bom.
Que bom que vocês estiveram aqui. Obrigado pela presença de vocês. Prazer em conhecê-los, né? A Regiane já conhece. Prazer em conhecê-los vocês.
Muito bom.
E na próxima vez... Se tiver novidade, traga aqui para nós.
A gente agradece também a oportunidade de estar aqui no Ponte Brasil USA. Eu gravei acho que uns 10 vídeos para poder fazer a chamada.
Ficou muito bom.
Ficou ótimo.
Mas muito bom estar aqui, muito bom estar nos Estados Unidos. A gente gosta muito dos Estados Unidos, por isso que a gente sempre vem. A gente chega, eles já nem olham muito, porque a gente sempre cumpre certinho, né? O período de estar aqui no Estados Unidos.
E aí, para trazer de boa?
Na mala,
você pode trazer até 10 litros.
Ah, pode trazer até 10 litros. Eles não embaçam, não?
Não.
Não.
Se tiver... Ah...
A gente deve estar voltando aqui em setembro. E a gente já vai trazer em setembro bastante novidade.
Vai ter que ter um recap, né? Vai ter que ter um recap aqui, hein?
Gente, vocês que estão na live aí, que ficaram com a gente até agora, muito obrigado, tá bom? Faz aquela graça ali, se inscreva no nosso canal. Obrigado pela participação de vocês, um forte abraço. E até o próximo, né, Regiane?
Beijo, gente.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau, gente.
O pessoal tá falando.